A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 31 de janeiro, foi o dia em que o Congresso americano aprovou a 13ª emenda da Constituição, abolindo a escravatura. Foi em 1865. Neste momento lá fora, é pior que estar dentro da geleira, 7 graus abaixo de zero, 7 graus negativos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Aidan Utko. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Autoproclamado presidente interino da Venezuela pede ajuda da comunidade internacional. A ONU diz que foram descobertas dezenas de valas comuns na República Democrática do Congo, com centenas de corpos. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. O corpo de Jonas Savimbi foi hoje exumado.
Momento triste, momento difícil, e como pode imaginar, isto tem uma carga emocional muito grande. Cumprimos assim a nossa missão.
Apesar de dezenas de prisões, ativistas em Cabinda dizem que vão manifestar-se amanhã.
Nós chegamos à rua sem temor nenhum e vamos exigir o que é nosso direito. Contra a colonização angolana e a favor da autodeterminação e independência de Cabinda.
Em Malanje, prepara-se também uma manifestação. Nós temos pormenores. Temos as últimas da luta dos milhões do Fundo Soberano de Angola e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. O líder da oposição da Venezuela e autoproclamado presidente interino Juan Guaidó voltou a pedir hoje o apoio da comunidade internacional para pressionar Nicolás Maduro a renunciar ao poder e restaurar a democracia no país. Num artigo de opinião publicado no New York Times, Guaidó afirma que mais de 50 países já o reconheceram como presidente interino ou como autoridade legítima na Venezuela, e pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que envie assistência humanitária ao país. Guaidó diz ter iniciado o processo de nomeação de embaixadores e de localização e recuperação de ativos nacionais no exterior. No artigo, o líder da oposição venezuelana revela ter mantido contactos em segredo com elementos das Forças Armadas, a quem tenta convencer a retirar o seu apoio a Maduro, algo que ele diz ser crucial para permitir uma mudança na Venezuela. Uma investigação da ONU ao massacre de dezembro na zona ocidental da República Democrática do Congo descobriu os corpos de pelo menos 535 civis em 59 valas comuns. De acordo com um relatório apresentado pela ONU, as valas foram descobertas por trabalhadores locais da Cruz Vermelha e por membros das famílias que tinham abandonado os locais. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados estima que pelo menos 890 pessoas morreram durante 3 dias de conflitos entre etnias rivais. A polícia do Quênia revelou hoje que o suicida que liderou o ataque no passado dia 15 em Nairobi e que deixou 21 mortos é Mahir Khalid Riziki, conhecido pelas autoridades e cuja cara estava num anúncio com a inscrição procurado morto ou vivo. Riziki tinha 25 anos de idade quando morreu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou hoje a sua determinação em construir um muro na fronteira sul com o México e garantiu que o fará de uma forma ou outra, mesmo que os legisladores não disponibilizem os $5.700 milhões por ele exigidos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O corpo do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, foi hoje exumado. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, esteve lá. Nós falámos com ele há poucos momentos.
De acordo com o secretário-geral do movimento, Carlos Vemba, a marcha é legal e, apesar da onda das atenções sobre os membros daquele movimento, a população...
Os ouvintes têm que nos desculpar. Estamos a falar aqui, entrou em linha o nosso correspondente José Manuel em Cabinda. Nós contamos ter dentro de momentos o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala. Ele esteve, portanto, na cerimónia ou no ato de exumação do corpo de Jonas Savimbi. Agora sim, vamos ouvir Alcides Sacala.
Partiu para o Luena ontem uma comissão multissectorial. Portanto, nós chegamos ao Luena ao fim do dia e esta manhã começamos os trabalhos. E por volta do meio-dia tínhamos terminado, então, com a exumação dos restos mortais do Dr. Savimbi e a recolha das amostras para o teste do DNA.
E esse teste vai ser feito aonde?
Bom, nós tivemos médicos legistas portugueses, sul-africanos e angolanos. Naturalmente, os portugueses e sul-africanos regressam para os seus países para dar origem, então, a este processo. E agora vamos aguardar. Essa é uma questão de aguardarmos.
Sim. Portanto, você esteve lá. Deve ter sido um momento triste, não?
Um momento triste, um momento difícil, porque sabe que quando o Dr. Savimbi faleceu em combate, nós estávamos praticamente próximos. Íamos ao encontro do Dr. Savimbi. E como pode imaginar, isto é uma carga emocional muito grande. Cumprimos assim a nossa missão. Nós fomos enviados para a direção do partido. E vamos agora aguardar que os testes sejam feitos para depois darmos os passos a seguir.
E não há dúvidas de que estes seriam os restos mortais do Dr. Savimbi, não?
Bom, nós vamos aguardar pelos testes.
Era Alcides Sacala, porta-voz da UNITA. Agora sim, vamos para a Namíbia, para Cabinda, queríamos dizer. O movimento independentista de Cabinda convocou para amanhã uma marcha de protesto para assinalar o aniversário do Tratado de Simulambuco, que é considerado por Cabindas como o dia da sua identidade. Isto apesar da prisão recente de vários ativistas. Temos duas reportagens. Começamos com o José Manuel, em Cabinda.
De acordo com o secretário-geral do movimento, Carlos Vemba, a marcha é legal e, apesar da onda das atenções sobre os membros daquele movimento, a população vai sair à rua para manifestar as suas aspirações independentistas.
E amanhã estaremos à rua. Não importa o que poderá vir, nós não tememos nada, até porque o povo cabindês é preso por consciência. Naturalmente, nós somos presos. Então, nós estaremos à rua, ver o que vier e vamos assumir, porque o povo e o MIC está decidido ou está preparado a pagar a qualquer preço, desde que não ultrapasse a dignidade humana. Nós iremos à rua sem temor nenhum e vamos exigir o que é nosso por direito. O objetivo da marcha é saudar a data da assinatura do Tratado de Simulambuco e mostrar o nosso descontentamento contra a colonização angolana e a favor da autodeterminação e independência de Cabinda. Este é um direito que ninguém pode usurpar aos cabindas, é um direito que cabe a nós e nós entendemos que temos o direito e as condições de sermos donos do nosso próprio destino.
Entretanto, as autoridades governamentais da província disseram que a atividade é ilegal. Por essa razão, foram detidas cerca de 30 de ativistas da organização. A Procuradoria da República terminou esta tarde o interrogatório de todos os ativistas detidos e só amanhã é que se saberá se vão ou não para um julgamento sumário. Carlos Vemba considera de ilegal a prisão dos ativistas e qualifica como precárias e desumanas as condições de detenção dos ativistas.
As condições, claro, que são precárias, estão em celas sublotadas, onde há mosquitos e muitos outros insectos. E aí a probabilidade de ter uma epidemia é maior.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Como ouviram, dezenas de ativistas ou simpatizantes do movimento independentista de Cabinda foram presos no início da semana. Agora o Manuel José falou com o seu advogado.
Até o momento continuam detidos 32 ativistas do Movimento Independentistas de Cabinda, segundo o advogado, e também ativista há um tempo, sem qualquer formalização oficial da detenção.
32 estão lá na cadeia, mas eu agora questiono por que estão lá.
E o que é que eles dizem?
Não dizem nada, estão sendo investigados simplesmente para que segunda-feira, creio que sejam remetidos ao tribunal como sempre foi, serem julgados, creio que sumariamente.
Numa altura em que a Associação ADCDH ameaça levar o atual governador de Cabinda às barras do tribunal e pedir a sua retirada do executivo.
Constitui uma violação de direitos humanos e a associação se prepara para exigir a exoneração do governador Eugênio Laborinha Cabinda. Deveria mesmo responder ao tribunal quando ele diz que não, as manifestações já não podem ter lugar em Cabinda. Está a violar um direito e isso constitui crime.
Alexandre Quangancito enquadra as atuais detenções como resultado de uma estratégia traçada pelo próprio executivo local.
Essas detenções são detenções propositadas pelo próprio governador, porque ele anunciou que as manifestações já não podem mais fazer parte da governação dele, já é uma situação passada. O governador não tem nenhum direito para dizer que as manifestações não podem mais ter lugar em Cabinda, porque o poder político subjuga o poder judicial, que em Cabinda isso continua.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora, falando de manifestações, académicos e ativistas políticos em Malanje dizem que vão continuar com os seus planos para se manifestarem no sábado, embora agora a manifestação já não tenha como tema a demissão do governador Norberto Fernando dos Santos. Isto depois de uma reunião com as autoridades. Isaías Soares.
G.S. Figueiredo Lourenço Tuta, um dos integrantes da comissão organizadora, disse que em nenhum momento da reunião do Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades de quarta-feira foi negociada a manifestação. Os impasses impostos pelo Executivo local obrigaram a mudança do tema da manifestação para desenvolvimento de Malanje, que não recebeu até qualquer momento objeção do Governo Provincial desta circunscrição.
Fomos convidados sim ontem no Conselho de auscultação às populações, mas nada do que foi feito, porque recebemos um convite do oficial ou a público do governador provincial de Malanje e também do comandante da polícia provincial, mas isso não impugna ou não atrapalha em nenhum momento a nossa pretensão de sair às ruas. Ela mantém-se e sairemos às ruas no dia 2.
O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do governo provincial de Malanje, Custódio Fernando, referiu em conferência de imprensa que depois da abertura dada pelo governo, a decisão da manifestação depende dos organizadores.
Receberam convite na pessoa do senhor governador para que possam se encontrar e chegou-se então na conclusão, pelo menos este é o nosso entendimento, que fica no ar uma pergunta, depois de tudo, depois da sua própria participação. Será que vale a pena continuar com a intenção de se manifestar no sábado ou aproveitar a abertura em que foi feita?
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A companhia Quantum Global, que administrava milhares de milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, continua a lutar nas Maurícias pelo descongelamento das suas contas bancárias e também contra a suspensão de licenças de operação de companhias assim ligadas. Mayra de La Salette.
Numa ação entregue ao Supremo Tribunal das Maurícias, Alexander Klein, diretor administrativo das companhias do Grupo Quantum Global, diz que as autoridades das Maurícias foram induzidas ao erro para tomarem partido num litígio contratual. Trata-se de uma referência clara à Angola, que foi quem pediu às autoridades mauricianas o congelamento das contas das companhias da Quantum Global e que, para além disso, levou também à suspensão das licenças de 8 companhias de investimento ligadas a ela. A ação diz que as autoridades mauricianas falharam em exercer ceticismo antes de se precipitarem perante os tribunais a pedir medidas regulamentadas. As 8 empresas querem que o Tribunal Supremo das Maurícias reveja a decisão da Comissão de Serviços Financeiros de abril do ano passado de suspender as suas licenças de operação no país. Num outro documento entregue ao Tribunal, conselheiros jurídicos da Quantum Global fazem notar que a companhia continua a aguardar pormenores das acusações 9 meses depois das contas das companhias terem sido congeladas. Na ação entregue ao Tribunal Supremo das Maurícias, as companhias fazem notar que um tribunal inglês decidiu em julho do ano passado descongelar as contas da Quantum Global, que tinham sido congeladas a pedido do Fundo Soberano de Angola, já sob nova administração. O presidente da Quantum Global, Jean-Claude de Moraes, encontra-se preso em Luanda desde setembro do ano passado, quando foi também preso o então presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Nenhum deles foi ainda indiciado de qualquer crime.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, onda curta. Estamos também na Guiné-Bissau, em Rádio FM, com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu e, mais tarde, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, para ouvinte nos mandar um vídeo, uma foto, uma sugestão, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Araújo Cacique Pena. Ele é secretário para o património do Partido UNITA, é também deputado, é sobrinho de Jonas Savimbi. Portanto, amanhã, uma oportunidade para discutirmos a UNITA, discutirmos Jonas Savimbi, cujo corpo foi hoje exumado, e para falarmos também da situação política em Angola, com o deputado e secretário para o património do Partido UNITA, Araújo Cacique Pena. O Hospital Regional do Cafunfo reabriu as portas depois de ontem ter sido libertado o enfermeiro detido depois da morte do filho do comandante da polícia no município de Quango, que alegadamente terá também agredido algum do pessoal do hospital. Coco Mucuta.
Em declaração da Voz da América, o enfermeiro Moisés Sef Chicanha confirmou ter sido solto sem qualquer limitação legal.
Mas não diz, o documento não diz se foste solto em termos de identidade de residência, se vai andar a se apresentar todas as semanas?
Não, não está escrito assim.
Por seu lado, o diretor do Hospital Regional do Cafunfo, André Dicidi, garante que o incidente está ultrapassado e que os trabalhadores regressaram ao trabalho. Entretanto, em entrevista à Voz da América, Rodrigues Beca, porta-voz da delegação do Ministério do Interior, acusa a direção do hospital de fazer chantagens com a paralisação por ter sido detido um enfermeiro.
Bem, pelas informações, o hospital estava encerrado, não é bem assim. Temos informações, sim, de alguma tendência de chantagem ou parte dos enfermeiros que dizem não querer trabalhar por se encontrar um dos colegas, portanto, o médico que assistiu a criança e que provocou a morte, na verdade, detido. Não é a chantagear neste sentido.
Coque Mucuta, Luanda.
E agora vamos falar de economia. A revisão do Orçamento Geral do Estado, anunciada pelo Governo, poderá resultar numa redução de investimento em infraestruturas. E isso é algo de mau para os empresários angolanos. Isto numa altura em que o Governo pressiona para um aumento da produção nacional. Num recente frente-a-frente com empresários, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, apontou os encargos com as forças de segurança para sublinhar a necessidade de substituição das importações. Mas no terreno prevalecem queixas relativas à lentidão no trabalho de casa. João Marcos.
Fator determinante na criação de bens e serviços. Com realce para a cesta básica, o crédito bancário continua a suscitar críticas ao executivo. O empresário Paulo Neves fala em agentes paupérrimos, num país que pode ver desaparecer a classe média, onde a banca não funciona.
Porque a banca vive do vender das divisas e dos financiamentos ao próprio Estado. É impossível nós desenvolvermos projetos com margens de lucro pelos bancos a cobrar taxas de 20% e 30%. E enquanto nós não pusermos travão nisto, nós vamos continuar nesta crise profunda. Porque o país tem tudo para ser rico. As políticas é que não são corretas. Qualquer dia nós temos um país com muitos ricos, que foram aqueles que se apoderaram do erário público, e temos uma classe média que está extinta e temos o país todo pobre.
Atualmente, a produção disponível, insuficiente para a demanda, não é escoada, conforme exemplifica o fazendeiro Manuel Monteiro, membro do Conselho da República e um dos maiores produtores de banana e hortícolas.
O primeiro constrangimento é o acesso para Luanda. A estrada cria muitos constrangimentos. A destruição parcial das viaturas é uma velocidade de cruzeiro, em que depois as manutenções e a questão logística fica complicada. Felizmente, vamos tendo notícias de que essa estrada tem estado a melhorar consideravelmente. Por outro lado, quando a crise, o próprio consumo entra numa fase de friamento.
A revisão do OGE 2019, já criticada pela UNITA, pode implicar cortes nas despesas capitais, por via das quais o Estado cria condições favoráveis ao ambiente de negócios. O economista e consultor empresarial Janísio Salomão aborda esta questão na perspectiva da competitividade.
Um dos problemas é a energia elétrica. Nós não temos energia elétrica nos campos de produção, nas grandes indústrias. Isso faz com que, efetivamente, os produtores tenham de arranjar fontes alternativas. E geradores vão precisar de combustíveis, o que acaba por encarecer a produção nacional. Para não falar da água, para não falar das estradas. Ou seja, esses fatores todos conjugados fazem que efetivamente a produção nacional torne-se mais cara. Quando comparado com produtos que vêm, por exemplo, aqui próximo da Namíbia, são produtos que estão a um preço mais baixo e que têm uma qualidade superior à nossa.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Espanha, com a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Hoje, o Real Madrid está no campo do Girona. Não deve ter problemas, venceu a primeira mão por 4-2. Mas vai ter que ter cuidado, aqueles dois golos fora do Girona podem contar para alguma coisa. Ontem, Barcelona deu cabazada. 6-1 ao Sevilha, depois de perder a primeira mão por 2-0. Barcelona já tinha anulado isso ao intervalo, estava a ganhar por 2-0. Ontem, aliás, foi dia de cabazadas na Europa. Na Itália, Fiorentina deu 7-1 ao Roma. Mas que coisa fácil, Roma. Outro pormenor, o Atalanta eliminou o Juventus, que tinha ganho as últimas 4 edições da Copa de Itália. Ontem foi à vida, perdeu por 3-0. Em Inglaterra, para o campeonato, outra surpresa, outra cabazada. O Bournemouth deu 4-0 ao Chelsea. Chelsea fez estrear com ponta de lança o argentino Higuaín, acabado de chegar do Milão, totalmente perdido no jogo, sem ligação qualquer com os seus novos companheiros. Só aos 65 minutos é que o técnico Maurizio Sarri retirou Higuaín para pôr o veterano goleador Olivier Giroud. Nessa altura, o Chelsea já perdia por 2-0. Os adeptos do Chelsea disseram ao técnico qual a sua opinião sobre ele. You don't know what you are doing. Não sabes o que estás a fazer. Não sabes o que estás a fazer. Era o grito dos adeptos do Chelsea. O treinador do Chelsea, Sarri, no final da época, de certeza que se vai embora. No campeonato inglês, o Liverpool perdeu uma oportunidade de se distanciar mais 3 pontos do Manchester City, que havia perdido na terça-feira. Liverpool empatou em casa com o Leicester a um golo. Liverpool tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City. O Chelsea, esse está agora em quinto lugar, com os mesmos pontos que o Arsenal, portanto ambos perseguidos de perto pelo Manchester United em luta por aquele quarto lugar que dá entrada nas competições europeias. Em Portugal, ontem, Sporting foi ao campo do Setúbal empatar um golo e está agora muito distante do líder, o Porto, que venceu o Bolonenses por 3-0. Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, em segundo, e 10 sobre o Sporting, em quarto. O Braga está em terceiro, a 6 pontos do Porto. Este fim de semana temos Sporting-Benfica. O Porto está no campo do Vitória de Guimarães e o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sim, foi importante nós fazermos o nosso jogo e ganhamos o nosso jogo. Sabia do resultado do Sporting, olhamos para aquilo que as outras equipas fazem, obviamente que sim, mas estamos simplesmente focados naquilo que é o nosso jogo, porque vamos à frente, dependemos só de nós, e é assim que queremos continuar. Penso que são jornadas que aí vêm, são jornadas importantes, onde vamos confrontar dois candidatos ao título. Nós também temos uma jogação difícil contra o Vitória. Penso daqui a 4 ou 5 jogos poder-se-á começar a definir melhor ali a parte de cima da tabela, vamos ver.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, atual líder do campeonato português. Basquetebol americano, NBA, ontem Boston Celtics deu cabazada em casa. Foi cabazado ao Charlotte, 126-94. Miami, 89, Chicago, 105. Nova Orleans, 99, Denver, 105. Minnesota, 99, Memphis, 97. Portland deu cabazada ao Utah Jazz, 132-105. Sacramento também deu sova ao Atlanta, 135-113. E a equipa aqui da casa, numa noite de muito, muito frio aqui na capital, recebeu o Indiana e o Washington Wizards. É, ganhou 107-89. Washington, voz da América. A Guiné-Bissau vai ter eleições em março, mas estas eleições podem ser marcadas por um acontecimento único: não ter cobertura de televisão. Adão Ramalho.
O Sindicato de Base da Televisão Pública Guineense, em Assembleia Geral, decidiu boicotar a cobertura jornalística de todas as atividades políticas durante o processo eleitoral em curso no país. Em causa, está a suposta censura imposta pela direção da antena do órgão. Os funcionários defendem o acesso à televisão de todos os partidos e cidadãos, mas, considerando haver censura no órgão, exigem a demissão do diretor da antena da TGB. Adão Romalho, Voz de América, Bissau.
Obrigado, Adão. O Adão vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada, com algumas opiniões sobre este boicote, ou vá lá, esta greve da televisão da Guiné-Bissau para as eleições. Portanto, políticos sem poderem ir à televisão durante as eleições. A ver, vamos. Isso, portanto, na segunda meia hora. Vamos também, na segunda meia hora, falar das últimas do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Adão, portanto, Manuel Chang, que está preso na África do Sul. Para já vamos ficar com a música precisamente de Moçambique. Moçambicano quer Marrabenta, de MC Roger e Dom Pazé.
Atrás com marabenta, o ritmo que rebenta, teve no tempo. Mara capulana, a cintura sustenta. Sempre a cantar, tem dos anos 80. Olha esta dama com esse corpo matenta. Olha como dança, é marabenta. Moda de cavalo, sacuradinha. Mexe assim, dança assim. Toma lá, fica lá. Vamos dançar até amanhecer. Até os botas vão reconhecer. Pobreza absoluta, vamos vencer. O ritmo da miséria, vamos vencer. Crianças a gostarem do que é nosso. A marabenta representa o que é nosso. O representa o Moçambique enquanto posso. Mexe o teu pé, pensa as mãos no corpo. DJ, toca o que é nosso. Tenha orgulho daquilo que é nosso. Nada de inveja, tenha autoestima. Venha cantar e traga tua prima. Junta-te a nós, cala, vive cá em cima. Tua prima tem um charme que anima. Me fascina, tipo vitamina. Venha cantar e fui a mimiquina. Willie,
cima arrebenta, roda as cavalas, pago ladinha, senta abaixo, unha coice,
eva é de rocha.
Toma lá, recusa,
entra lá,
recusa,
toma lá,
recusa,
entra lá,
recusa,
para a esquerda,
para a direita,
senta abaixo,
devagar,
devagar.
Toma lá,
recusa,
entra lá,
recusa,
pela quina,
é uena,
não me tira,
é
uena,
meu
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 31 de janeiro de 2019 e aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Continua uma semana bastante fria. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, a mãe Miguel ao microfone. Nas notícias, o líder da Venezuela, da oposição neste caso, e autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, volta a pedir apoio da comunidade internacional para pressionar Nicolás Maduro a renunciar do seu posto. Uma investigação da Organização das Nações Unidas ao massacre de dezembro na zona ocidental da República Democrática do Congo descobriu os corpos de pelo menos 535 civis no interior de 59 falas comuns. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e FM em Moçambique. Estamos na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia e na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti Capital FM na cidade de Bissau, presentes também na Rádio Comunitária de Bofatá, na Sincha Oco e Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Puba. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do emissor local da Voz da América e na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA também pode ter acesso à Voz da América no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Dorte Dotson e na técnica Aidan Utku. As notícias com João Santa Rita.
O líder da oposição da Venezuela e autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, voltou a pedir hoje o apoio da comunidade internacional para pressionar o presidente Nicolás Maduro a renunciar ao poder e a restaurar a democracia no país. Num artigo de opinião publicado no diário americano New York Times, Guaidó afirma que mais de 50 países já o reconheceram como presidente interino ou como autoridade legítima na Venezuela e pede ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que envie assistência humanitária ao país. Guaidó diz ter iniciado o processo de nomeação de embaixadores e de, citamos, localização e recuperação de ativos nacionais no exterior. No artigo, o líder da oposição revela ter mantido contacto sem segredo com elementos das Forças Armadas a quem tenta convencer a retirarem o seu apoio a Maduro, algo que ele diz ser crucial para permitir uma mudança na Venezuela.
Uma investigação da Organização das Nações Unidas ao massacre de dezembro na zona ocidental da República Democrática do Congo descobriu os corpos de pelo menos 535 civis em 59 valas comuns. De acordo com o relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas, as valas comuns foram descobertas por trabalhadores locais da Cruz Vermelha e por membros de famílias que tinham abandonado os locais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que pelo menos 890 pessoas perderam a vida durante os 3 dias de conflito entre etnias rivais.
No Quênia, a polícia revelou hoje que o suicida que liderou o ataque no passado dia 15, em Nairobi e que deixou 21 mortos é Mahir Khalid Riziki, conhecido das autoridades e cuja cara estava num anúncio com a inscrição "Procurado morto ou vivo". Aos 20 anos de idade, Mahir Khalid Riziki tinha-se juntado a uma célula islâmica radical que assassinou um chefe da polícia na sua cidade natal, Mombasa. Riziki, que tinha 25 anos de idade quando morreu, fugiu depois de um ataque policial à mesquita em 2014 e viveu muitos anos em 2 países da África Oriental, cujos nomes a polícia não revelou.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente americano Donald Trump reiterou hoje a sua determinação em construir um muro na fronteira sul com o México e garantiu que o fará de uma forma ou outra, mesmo que os legisladores não disponibilizem os 5.700 milhões de dólares exigidos por ele. Um dia depois de uma comissão conjunta do Congresso ter dado início a negociações para aprovar o orçamento de várias agências federais até o 15 de fevereiro, Donald Trump escreveu no Twitter que os republicanos estão a desperdiçar tempo porque, e citamos, os democratas, apesar de todas as provas, não vão dar dinheiro para construir o muro claramente necessário. Fim de citação. Sem dar mais detalhes, Trump acrescentou que serão enviados mais soldados para a fronteira sul para impedir o que ele chama de invasão de ilegais através de caravanas que se encontram no México. Horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta transmissão do dia 31 de janeiro de 2019. Começamos em Moçambique para dizer que o Tribunal Supremo pediu ao Parlamento autorização para prender o deputado Manuel Chang e os legisladores deram aval, mas exigem condições para o efeito. Ainda assim, tal como reporta o William Mopote em Maputo, o Supremo emitiu ainda ontem um mandado de prisão contra o deputado Manuel Chang, dando mais pimenta ao que alguns juristas já classificam de atrapalhada jurídica, uma atrapalhada cheia de incongruências, tal como reporta o William Mopote.
Enquanto Manuel Chang continua a lutar pela liberdade no Tribunal Sul-Africano, em Maputo, os tribunais e o Parlamento travam também suas batalhas. O Tribunal Supremo pediu ao Parlamento autorização para prender o deputado. Os legisladores deram aval, mas exigem condições para o efeito. António José Amélia é o primeiro vice-presidente do Parlamento.
O Tribunal Supremo cabe-lhe fazer cumprir estritamente a lei para que não haja ferimento àquilo que é o direito deste cidadão, que é deputado da Assembleia da República.
Ou seja, para o Parlamento, o deputado Chang só pode ser detido mediante o levantamento da imunidade, situação que ainda não foi solicitada. Ainda assim, o Supremo emitiu ontem um mandato de prisão contra o deputado Chang, dando mais pimenta ao que alguns juristas já classificam de atrapalhada jurídica, uma atrapalhada cheia de incongruências. O jurista Rodrigo Rocha mostra as penumbras.
Não faz sentido arguir o risco de fuga, no meu entender, quando a pessoa em causa nem está cá. Portanto, qual o risco de fuga de onde? Da prisão? Quer dizer, não se pode dizer que há um risco de fuga quando alguém está em prisão preventiva numa outra jurisdição. Porquê prisão preventiva para esta pessoa em concreto se existem mais de 17 arguidos? Será que foi feito o mesmo pedido para os 17 arguidos? Porque é que, será que têm-os todos o mesmo, estão todos alvo do mesmo processo e com a mesma gravidade e imputados os mesmos crimes? Não, são perguntas que nós também não sabemos responder.
Enquanto o Parlamento e os tribunais nacionais divergem em detalhes, Rodrigo Rocha recorda que tudo pode não valer para nada, porque ao fim e ao cabo, apenas a justiça sul-africana tem a palavra final.
Ainda que se levante também a imunidade parlamentar, ainda que exista um reenforço de um pedido de extradição, juridicamente a lei sul-africana é que vai ter que resolver este conflito que existe entre dois pedidos de jurisdição.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, e nós continuamos aqui em Washington com a emissão vespertina da Voz da América. A Amnistia Internacional pede ao presidente Filipe Nyusi de Moçambique investigação das ameaças contra a pesquisadora Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública. Mimbir é uma das caras da recente campanha do Centro de Integridade Pública, com o título Eu Não Pago as Dívidas Ocultas, que alerta a população sobre a ilegalidade das dívidas ocultas de Moçambique. A Amnistia Internacional diz que circula informação nas redes sociais, Facebook e WhatsApp, neste caso, sugerindo que as críticas de Fátima Mimbir visam desestabilizar o país e que ela é usada por estrangeiros para criar a desordem em Moçambique. Além de difamação, as mensagens que ela recebe desde 18 deste mês têm um tom ameaçador. Porque não cuidas da tua família que precisa de ti? Aproveita a tua vida enquanto estiveres viva, lê-se numa das mensagens. É perante este cenário que a Amnistia Internacional pede às autoridades de Maputo que investiguem de forma independente e imparcial as ameaças e intimidações contra a
Fátima Mimbiri. E para que Fátima Mimbiri e colegas do Centro de Integridade Pública recebam proteção adequada de acordo com os seus desejos, a fim de continuarem a trabalhar livremente sem medo de represálias. Fátima Mimbiri, antiga jornalista da Agência de Informação de Moçambique, tem sido ativa em várias ações de defesa dos direitos humanos em Moçambique. Esta manhã, nós conversamos com a Fátima Mimbiri sobre esta acusação de que é vítima por desconhecidos em Moçambique e também deixou o seu comentário em relação à extradição de Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul, a pedido da Justiça Americana, e Fátima Mimbiri comenta.
Nós achamos que ele deve ser extraditado para os Estados Unidos. Primeiro, porque não há condições em Moçambique para que a justiça seja efetivamente feita. Se nós formos a ver as demarches que temos vindo a verificar por parte das autoridades de justiça de Moçambique, estamos a falar do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e do próprio Tribunal Supremo, está claro que o objetivo não é propriamente que Manuel Chang regresse a Moçambique para que ele possa efetivamente responder a um processo, porque existe um processo contra ele. Ele pode até ser a parte dos arguidos, como se diz no comunicado que foi emitido no documento de pedido do Tribunal Supremo, que foi submetido à Assembleia da República, a solicitar a anuência, se podemos assim dizer, da Assembleia da República para que eles pudessem deter o Manuel Chang, fica claro que não há condições em Moçambique para Manuel Chang responder ao processo, porque não há ainda uma acusação sobre Manuel Chang. Ainda que ele volte, por ele gozar de imunidade, eu tenho imensas dúvidas que efetivamente ele vai ser detido ou não.
Fátima Mimbiri, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, comentando sobre a extradição ou a eventual extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, onde as autoridades de justiça pedem a sua presença num tribunal de Brooklyn para responder a acusações de conspiração num esquema de fraude financeira, e também as autoridades moçambicanas pediram a sua transferência para o país. Entretanto, notícias que acabamos de ver na publicação moçambicana Carta de Moçambique dá conta que a decisão do Tribunal de Capitone Park em Joanesburgo será dada a conhecer amanhã sobre a eventualidade de Manuel Chang continuar a responder a este caso em liberdade. 12:42, Washington, Voz da América. Os três ugandeses detidos em Nampula, norte de Moçambique, na semana passada, são procurados pelas autoridades do Uganda por raptos e terrorismo, anunciou o porta-voz da corporação daquele país. Fred Enanga, citado hoje pelo Daily Monitor, principal diário do Uganda, revelou haver outros três, entre eles o líder do grupo, que estão sob custódia da polícia há mais de um ano. Fred Enanga acrescentou que as autoridades do Uganda estão a envidar esforços para que o grupo seja julgado no seu país, apesar de não existir um acordo de extradição entre Moçambique e Uganda. O grupo é acusado pela justiça ugandesa de crimes de terrorismo e sequestros, segundo o Daily Monitor. E de Moçambique vamos agora a Guiné-Bissau, onde os trabalhadores da televisão pública do país dizem que vão boicotar a cobertura de assuntos políticos. Isto é parte da greve que eles pretendem observar. Reporta Adão Ramalho.
O Sindicato de Base da Televisão Pública Guineense, em Assembleia Geral, decidiu boicotar a cobertura jornalística de todas as atividades políticas durante o processo eleitoral em curso no país. Em causa, está a suposta censura imposta pela direção da antena do órgão. Os funcionários defendem o acesso à televisão de todos os partidos e cidadãos, mas, considerando haver censura no órgão, exigem a demissão do diretor da antena da TGB. Domingos José Gomes Tiago é o presidente do Sindicato de Base da única televisão pública guineense.
Há muita censura na televisão. Aquilo que queremos é uma justiça. Só tem direito, porque é uma televisão pública. Decidimos pedir a demissão do diretor da antena porque ele publicamente assumiu como militante de um partido.
Decisão já é em curso até quando a situação de censura for resolvida. Uma prática precisamente confirmada pelo diretor da antena da televisão, Eusébio Nunes, que disse o caso remonta desde a fundação daquele órgão de comunicação social público em 1989.
De facto, televisão desde sua criação e foi politizada. Depois de democracia, cada partido, cada governo que não governa o país tenta controlar a televisão. Essa é verdade.
Enquanto isso, os funcionários de 3 outros órgãos de comunicação social guineense, nomeadamente Rádio Difusão Nacional, Jornal No Pinche e Agência Noticiosa de Guiné, ameaçam não proceder à cobertura mediática das próximas eleições legislativas. Em causa está a dívida do governo aos funcionários contratados também. Exigem do executivo a reposição de 4 meses de salários aos funcionários efetivos e o pagamento de cerca de $200 mil aos funcionários da Rádio Difusão Nacional. Adão Romário, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho de Bissau. Vamos não muito longe, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus garante que não usurpou os poderes do Presidente da República no ato de exoneração e nomeação do governador do Banco Central. Esta é uma reportagem que nos é aqui trazida pelo Oscar Medeiros.
Em resposta ao Presidente da República, o primeiro-ministro recordou que, da mesma forma, em julho de 2015, o governo de Patrício Trovoada, por deliberação do Conselho de Ministros, exonerou o então vice-governador do Banco Central e nomeou outra técnica para o cargo. Citando o artigo 81 da Constituição da República e o número 1 do artigo 47 da Lei Orgânica do Banco Central, o chefe do governo avisa que não consta dos poderes do Presidente da República a nomeação do governador do Banco Central, nem mesmo a obrigação do governo apresentar a este órgão de soberania a respectiva proposta de nomeação.
Contrariamente ao que alega Vossa Excelência, não existe nenhuma transgressão às normas em vigor e muito menos usurpação dos poderes constitucionais do Presidente da República.
Jorge Bom Jesus declara na sua carta, lida pelo Secretário de Estado da Comunicação Social, que deve lealdade constitucional ao Presidente da República e deixa a garantia de que, do seu lado, tudo fará para que tal lealdade e cooperação institucional prevaleçam, mas não aceitará qualquer interferência nas suas competências exclusivas.
O referido ato, praticado pelo Conselho de Ministros, é insuscetível de retratação administrativa, salvo por via de impugnação contenciosa junto das autoridades judiciais competentes.
De recordar que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, acusou o Governo de usurpação dos seus poderes ao exonerar e nomear o Governador do Banco Central através de uma resolução do Conselho de Ministros, ao invés de um decreto que deveria ser promulgado pelo Chefe de Estado. Por outro lado, o Governo santomense abriu um inquérito para averiguar a falta de transparência no processo de destruição das antigas notas da dobra e adjudicação das obras do novo edifício do Banco Central, na sequência de denúncias de queixas-crimes contra o ex-governador do Banco Central, Hélio Almeida, e os seus administradores, exonerados na semana passada. Essas denúncias, recorde-se, foram mencionadas na resolução do governo como fundamentos para a exoneração da antiga administração do Banco Central. Oscar Mendes, para a Voz da América.
As autoridades brasileiras aumentaram para 99 o número de mortes devido à tragédia de Brumadinho, enquanto 259 pessoas continuam desaparecidas e 166 desalojadas, e em determinados círculos admite-se que as autoridades começam a falar da suspensão das operações de buscas que entram hoje no sétimo dia. Especialistas tratam de saúde dos sobreviventes, entretanto. Reporta Patrick Vaz.
Com os números crescendo a cada dia, aumentam também as pessoas que sofrem com o desastre. Com isso, preocupação se torna importante à saúde mental dos parentes das vítimas. O psicólogo Daniel Reis trabalha voluntariamente no local e fala como tem ajudado os familiares da tragédia de Brumadinho.
Nosso papel aqui, na verdade, é de ouvir essas famílias, acolher a angústia, o sofrimento, a raiva, né? Inclusive ficar com isso pra gente nesse momento, para a família ter uma carga menor e conseguir pelo menos um pouco mais de tranquilidade para estar aqui ou em outro lugar, esperando pela notícia ou resolvendo as coisas que tem que resolver quando o corpo é encontrado ou se tem alguma outra notícia, né? E não necessariamente esse período de luto, ele vai acabar amanhã ou semana que vem, né? Ele é relativo para todas as pessoas, mas ele é necessário. O que essas pessoas têm que ter em mente é que elas precisam buscar ajuda.
A tragédia da Vale sensibiliza pessoas de longe do Brasil para ajudar nos trabalhos. Cleonice Aires, natural de Rondônia, viajou até Brumadinho para prestar solidariedade a todos. Ela alertou que lá onde ela mora, em Porto Velho, há também grande risco de ocorrer uma tragédia.
E lá é bem perigoso também. Se chegar a encher e chegar a acontecer uma situação dessa, a tragédia é muito grande, porque a população ribeirinha é grande. Se um dia acontecer isso, e acontece uma tragédia igual ou até maior que essa aqui.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, desde a reabertura do governo, o Congresso faz um esforço para alcançar um compromisso em relação à segurança de fronteira. Se não for alcançado um acordo a 15 de fevereiro, segundo promessa do presidente Donald Trump, haverá outro encerramento ou será declarada uma emergência nacional. A adida de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que o presidente não quer outro encerramento. Esse não é o seu objetivo. O que se pretende é segurança e proteção para todos os americanos.
The president doesn't want to go through another shutdown. That's not the goal. The goal is border security.
Mas se um acordo de proteção de fronteira for alcançado com a Câmara dos Representantes, controlado pelos democratas, o presidente Donald Trump poderá, ainda assim, enfrentar outros obstáculos na sua agenda legislativa, disse Stephen Billett, da Universidade de George Washington. Uma das coisas que irá acontecer é a dificuldade em aprovar legislação. Outra questão relevante será o caos na Casa Branca e, claro, a investigação de Robert Mueller. E não há dúvidas que os democratas irão se envolver numa agenda rigorosamente investigativa.
Gridlock is one component of what's going on. I think the other major components will be, you know, general chaos in the White House and, of course.
Na semana passada, o amigo e conselheiro de longa data de Donald Trump, Roger Stone, tornou-se na sexta figura importante do círculo do presidente a ser criminalmente acusado em relação à investigação de Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Stone foi acusado de mentir ao Congresso sobre o seu papel como elo de ligação entre a equipa de Trump e a página da internet WikiLeaks, que publicou e-mails prejudiciais à campanha de Hillary Clinton, ilicitamente fornecidos por Moscovo. Sobre isso, Roger Stone disse que tinha sido falsamente acusado de fazer falsas declarações quando deu testemunho ao Comitê de Inteligência. E ele disse: isso é incorreto. Qualquer erro feito no meu testamento é imaterial e não intencional.
I am falsely accused of making false statements during my testimony to the House Intelligence Committee.
Enquanto isso, o Hotel Trump enfrenta acusações de obter receitas de visitantes estrangeiros, o que viola as leis contra o suborno. Robert Wiseman, do grupo Public Citizen, diz que a Arábia Saudita realiza uma grande gala no Hotel Internacional Trump e o presidente sabe disso. Isso levanta as mesmas preocupações que os que conceberam a Constituição tinham, que é governos estrangeiros oferecerem presentes ao presidente em troca de favores.
Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel. So the president knows.
O presidente Donald Trump nega as acusações. Os seus advogados argumentam que não há razões que levam os governos estrangeiros a ficarem no hotel e é muito difícil provar se isso é em troca de favores. No meio destes problemas, Trump vai apresentar o seu discurso à União no dia 5 de fevereiro. O líder da oposição na Venezuela e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, voltou a pedir hoje o apoio da comunidade internacional para pressionar Nicolás Maduro a renunciar ao poder e restaurar a democracia naquele país. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, exigiu hoje a libertação dos jornalistas, defendendo que aqueles profissionais devem ter condições para exercerem a sua profissão. Horas depois, o governo de Venezuela autorizou a libertação de dois espanhóis. O Chile também se juntou ao grupo de países que pediram a libertação de jornalistas, tendo as autoridades da Venezuela anunciado a sua deportação. A detenção de jornalistas estrangeiros é uma prática que tem aumentado de intensidade com a agudização da crise na Venezuela. No passado dia 23, quando Juan Guaidó declarou-se presidente interino, a polícia deteve o jornalista brasileiro Rodrigo Lopes no momento em que ele cobria uma manifestação a favor de Nicolás Maduro. Lopes, que trabalha para o jornal Zero Hora, contava aos América sua experiência.
E veio um oficial superior me perguntar o que eu estava fazendo, me identifiquei como jornalista brasileiro e a situação piorou em função das relações turbulentas que existem nesse momento entre o governo de Jair Bolsonaro e o presidente Maduro. Ele começou a dizer que a imprensa brasileira chama Maduro de ditador, que a sociedade brasileira não reconhece Maduro como presidente e que ia me colocar no cárcere. Então eu fui levado para uma sala dentro de uma unidade militar na frente do Palácio Miraflores e comecei a ser interrogado por um outro militar. A todo momento, várias pessoas diferentes falavam comigo na tentativa de que eu entrasse em contradição. O militar que veio então falar comigo me tirou o passaporte e começou a questionar a linha editorial de Zero Hora, o jornal onde eu trabalho, se era de direita, se era de esquerda, como chamávamos o presidente dele. Depois de uma hora, eu fui levado para uma outra sala, mais no interior do quartel. Fui liberado após duas horas, eles me disseram, olha, nós vamos te liberar dessa vez. Se tu fores pego novamente fazendo o teu trabalho, tu vai ser preso.
Rodrigo Lopes regressou ao Brasil 30 horas depois de ter chegado à Venezuela sem concluir o seu trabalho. Hoje, o autoproclamado presidente interino descartou qualquer possibilidade de guerra civil e garantiu ter mantido reuniões secretas com militares, a quem pediu para que o ajudem a fazer uma transição pacífica do poder com a renúncia de Maduro. Há relatos de crescente descontentamento entre os oficiais de nível médio que se opõem a ser usados para reprimir os crescentes protestos de cidadãos, como o adido defesa em Washington, o coronel José Silva. A minha mensagem para as Forças Armadas é: não maltratem o seu povo. Nós recebemos armas para defender a soberania da nossa nação. Hoje o Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela.
Doze horas e 56 minutos aqui em Washington, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol em Espanha, com a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Hoje o Real Madrid está no campo do Girona, não deve ter problemas, venceu a primeira mão por 4-2, mas vai ter que ter cuidado, aqueles dois gols fora do Girona podem contar para alguma coisa. Ontem Barcelona deu cabazada, 6-1 ao Sevilha depois de perder a primeira mão por 2-0, Barcelona já tinha anulado isso ao intervalo, estava a ganhar por 2-0. Ontem, aliás, foi dia de cabazadas na Europa, na Itália, Fiorentina deu 7-1. Oh, Roma, mas que coisa fácil, Roma. O Atalanta eliminou o Juventus, que tinha ganho as últimas 4 edições da Copa de Itália. Ontem foi à vida, perdeu por 3-0. A Inglaterra para o campeonato, outra surpresa, outra cabazada. O Bournemouth deu 4-0 ao Chelsea. Chelsea fez estrear com ponta de lança o argentino Higuaín, acabado de chegar do Milão, totalmente perdido no jogo. Os adeptos do Chelsea disseram ao técnico qual a sua opinião sobre ele. You don't know what you are doing. Não sabes o que estás a fazer. Era o grito dos adeptos do Chelsea. Treinador do Chelsea, Sarri, no final da época, de certeza que se vai embora. No campeonato inglês, o Liverpool perdeu uma oportunidade de se distanciar mais 3 pontos do Manchester City, que havia perdido na terça-feira. Liverpool empatou em casa com o Leicester a 1 golo. Liverpool tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Em Portugal, ontem, Sporting foi ao campo do Setúbal empatar a 1 golo e está agora muito distante do líder, o Porto, que venceu o Bolonenses por 3-0. Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, em segundo, e 10 sobre o Sporting, em quarto. Este fim de semana temos Sporting-Benfica. O Porto está no campo do Vitória de Guimarães e o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sim, foi importante nós fazermos o nosso jogo e ganhamos o nosso jogo. Sabia do resultado do Sporting, olhamos para aquilo que as outras equipas fazem, obviamente que sim, mas estamos simplesmente focados naquilo que é o nosso jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, atual líder do campeonato português. Basquetebol americano, NBA, ontem Boston Celtics deu cabazada em casa. Foi cabazada ao Charlotte, 126-94. Miami, 89, Chicago, 105. Nova Orleans, 99, Denver, 105. Minnesota, 99, Memphis, 97. Portland deu cabazada ao Utah Jazz, 132-105. Sacramento também deu sova ao Atlanta, 135-113. E a equipe aqui da casa, numa noite de muito, muito frio aqui na capital, recebeu o Indiana e o Washington Wizards. Ganhou 107-89.
E a caminharmos por final, a resenha da imprensa americana. O Washington Post escreve que o Senado se prepara para criticar a decisão do presidente de retirar as tropas americanas da Síria e do Afeganistão. Este jornal refere que Donald Trump está decidido em avançar sem consentimento dos legisladores sobre a construção do muro com o México, isto junto à fronteira, portanto. O New York Times indica que Trump elogiou a boa intenção e o espírito das conversações comerciais com a China. Os dois diários escrevem com detalhes sobre as temperaturas frígidas que assolam o continente americano e, noutras notícias, temos a indicação de que pelo menos 12 pessoas perderam a vida até o momento devido à vaga de frio polar que afeta o centro-oeste dos Estados Unidos nos últimos dois dias. Um grande abraço do Homens Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, para outras cursos para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e podem acompanhar-nos também no telemóvel em português e seguir-nos no Twitter, no Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 13:31, aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 6 graus Celsius negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na opção em que continua a Doris Dotson, a assistência técnica do senhor, continua a ser de Aydin Atkul. Títulos das principais notícias: a oposição venezuelana volta a pedir apoio da comunidade internacional, investigação da ONU na República Democrática do Congo descobre valas comuns. 31 de janeiro de 2019, quinta-feira, estaremos com o programa de saúde da Doutora Graça. Antes de terminar, mostraremos um resumo de notícias. O corpo do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, foi hoje exumado. O porta-voz da UNITA, Alcides de Caldas, esteve lá e o João Santa Rita falou com ele há momentos.
Partiu para Luena ontem uma comissão multissectorial. Portanto, nós chegamos a Luena ao fim do dia e esta manhã começamos os trabalhos. E por volta do meio-dia tínhamos terminado então com a exumação dos restos mortais do Dr. Savimbi e a recolha das amostras para o teste do DNA.
Uhum. E esse teste vai ser feito aonde?
Bom, nós tivemos médicos legistas portugueses, sul-africanos e angolanos. Naturalmente, os portugueses e sul-africanos regressam para os seus países para dar origem, então, a este processo. E agora vamos aguardar. Essa é uma questão de aguardarmos.
Sim. Portanto, você esteve lá. Deve ter sido um momento triste, não?
Um momento triste, um momento difícil, porque sabe que quando o Dr. Savimbi faleceu em combate, nós estávamos praticamente próximos, íamos ao encontro do Dr. Savimbi, e como pode imaginar, isto é uma carga emocional muito grande. Cumprimos assim a nossa missão, nós fomos enviados para a direção do partido, e vamos agora aguardar que os testes sejam feitos para depois darmos os passos a seguir.
E não há dúvidas de que estes seriam os restos mortais do Dr. Savimbi, não?
Bom, nós vamos aguardar pelos testes.
Era o João Santa Rita a falar com Alcides Cala sobre a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi. O Tribunal Supremo pediu ao Parlamento autorização para prender o deputado Manuel Chang e os legisladores deram a forma, mas exigem condições para o efeito. Ainda assim, o Supremo emitiu um mandato de prisão contra o deputado Chang, dando mais pimenta que alguns jornalistas já classificam de atrapalhada jurídica, uma atrapalhada cheia de incongruências, como nos refere William Mapote.
Enquanto Manuel Chang continua a lutar pela liberdade no Tribunal Sul-Africano, em Maputo, os tribunais e o Parlamento travam também suas batalhas. O Tribunal Supremo pediu ao Parlamento autorização para prender o deputado. Os legisladores deram a fala, mas exigem condições para o efeito. António José Amélia. é o primeiro vice-presidente do parlamento.
O Tribunal Supremo cabe-lhe fazer cumprir estritamente a lei para que não haja ferimento àquilo que é o direito deste cidadão, que é deputado da Assembleia da República.
Ou seja, para o parlamento, o deputado Chang só pode ser detido mediante o levantamento da imunidade, situação que ainda não foi solicitada. Ainda assim, o Supremo emitiu ontem um mandato de prisão contra o deputado Chang, dando mais pimenta ao que alguns juristas já classificam de trapalhada jurídica, uma trapalhada cheia de incongruências. O jurista Rodrigo Rocha mostra as penumbras.
Não faz sentido arguir o risco de fuga, no meu entender, quando a pessoa em causa nem está cá. Portanto, qual o risco de fuga de onde? Da prisão? Quer dizer, não se pode dizer que há um risco de fuga quando alguém está em prisão preventiva numa outra jurisdição. Porquê prisão preventiva para esta pessoa em concreto se existem mais 17 arguidos? Tá. Será que foi feito o mesmo pedido para os 17 arguidos? Porque é que, será que têm-os todos o mesmo, estão todos alvo do mesmo processo e com a mesma gravidade e imputados os mesmos crimes? Então, são perguntas que nós também não sabemos responder.
Enquanto o Parlamento e os Tribunais Nacionais divergem em detalhes, Rodrigo Rocha recorda que tudo pode não valer para nada, porque ao fim e ao cabo, apenas a Justiça Sul-Africana tem a palavra final.
Ainda que se levante também a imunidade parlamentar, ainda que exista um reenforço de um pedido de extradição, juridicamente a lei sul-africana é que vai ter que resolver este conflito que existe entre dois pedidos de jurisdição.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Os trabalhadores da televisão pública vão boicotar a cobertura de assuntos políticos, como nos refere o Adão Ramalho.
O Sindicato de Base da Televisão Pública Guineense, em Assembleia Geral, decidiu boicotar a cobertura jornalística de todas as atividades políticas durante o processo eleitoral em curso no país. Em causa, está a suposta censura imposta pela direção da antena do órgão. Os funcionários defendem o acesso à televisão de todos os partidos e cidadãos, mas, considerando haver censura no órgão, exigem a demissão do diretor da antena da TGB. Domingos José Gomes Tiago é o presidente do Sindicato de Base da única televisão pública guineense.
Há muita censura na televisão. Aquilo que queremos é uma justiça. Só tem direito porque é uma televisão pública. Decidimos pedir a demissão do diretor da antena porque ele publicamente assumiu como militante de um partido.
Decisão já é em curso até quando a situação de censura for resolvida. Uma prática precisamente confirmada pelo diretor da antena da televisão, Eusébio Nunes, que disse o caso remonta desde a fundação daquele órgão de comunicação social público em 1989.
De facto, a televisão deve ser criação e foi politizada. Depois, democracia. Cada partido, cada governo que não governa o país tenta controlar a televisão. Essa é verdade.
Enquanto isso, os funcionários de três outros órgãos de comunicação social guineense, nomeadamente Rádio Difusão Nacional, Jornal No Pinche e Agência Noticiosa de Guiné, ameaçam não proceder à cobertura mediática das próximas eleições legislativas. Em causa está a dívida do governo aos funcionários contratados. Também exigem do executivo a reposição de 4 meses de salários aos funcionários efetivos e o pagamento de cerca de $200 mil aos funcionários da Rádio Difusão Nacional. Adão Romalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado. O primeiro-ministro São Tomé, Jorge Bom Jesus, garante que não usurpou os poderes do presidente da República no ato de exoneração e nomeação do governador do Banco Central. Em carta endereçada ao chefe de Estado e divulgada pelo secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, Jorge Bom Jesus diz que a nomeação e exoneração do governador do Banco Central se inscrevem nas competências administrativas exclusivamente atribuídas ao governo. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Em resposta ao presidente da República, o primeiro-ministro recordou que, da mesma forma, em julho de 2015, o governo de Patrício Trovoada, por deliberação do Conselho de Ministros, exonerou o então vice-governador do Banco Central e nomeou outra técnica para o cargo. Citando o artigo 81 da Constituição da República e o número 1 do artigo 47 da Lei Orgânica do Banco Central, o chefe do governo avisa que não consta dos poderes do presidente da República a nomeação do governador do Banco Central, nem mesmo a obrigação do governo apresentar a este órgão de soberania a respectiva proposta de nomeação.
Contrariamente ao que alega Vossa Excelência, não existe nenhuma transgressão às normas em vigor e muito menos usurpação dos poderes constitucionais do Presidente da República.
Jorge Bom Jesus declara na sua carta lida pelo secretário de Estado da Comunicação Social que deve lealdade constitucional ao Presidente da República e deixa a garantia de que, do seu lado, tudo fará para que tal lealdade e cooperação institucional prevaleçam, mas não aceitará qualquer interferência nas suas competências exclusivas.
O referido ato praticado pelo Conselho de Ministros é insuscetível de retratação administrativa, salvo por via de impugnação contenciosa junto das autoridades judiciais competentes, caso existam fundamentos legais para o efeito.
De recordar que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, acusou o Governo de usurpação dos seus poderes ao exonerar e nomear o Governador do Banco Central através de uma resolução do Conselho de Ministros, ao invés de um decreto que deveria ser promulgado pelo Chefe de Estado. Alguns juristas contactados pela Voz da América que pediram anonimato dizem que a razão está do lado do Presidente da República, porque, de acordo com a Lei 10/2008, Lei sobre Publicação, Identificação e Formulário de Atos Normativos, o Governo não decide por resolução, mas sim por decreto, devendo o mesmo ser promulgado pelo Presidente da República. Segundo ainda os juristas, e de acordo com o artigo 4º desta lei, só a Assembleia Nacional deve publicar por resoluções no Diário da República. Por outro lado, o Governo santomense abriu um inquérito para averiguar a falta de transparência no processo de destruição das antigas notas da dobra e adjudicação das obras do novo edifício do Banco Central, na sequência de denúncias de queixas-crimes contra o ex-governador do Banco Central, Hélio Almeida, e os seus administradores, exonerados na semana passada. Essas denúncias, recorde-se, foram mencionadas na resolução do Governo como fundamentos para a exoneração da antiga administração do Banco Central. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, começamos em Angola, país que deve sair da recessão económica dos últimos três anos, já em 2019, com um crescimento de 1,9%, diz a consultora Focus Economics, cujos jornalistas têm, no entanto, sérias dúvidas sobre a robustez da recuperação da economia. Em nota enviada a investidores, aqueles consultores dizem que o abrandamento da subida da inflação deve aumentar o consumo das famílias, enquanto as reformas económicas implementadas com o apoio do Fundo Monetário Internacional devem potenciar o crescimento do investimento e da atividade económica este ano. Por outro lado, outra consultora, a Bloomberg Intelligence, considera que a ajuda do FMI a Angola e a emissão de dívida nos mercados e financeiros ajudarão a manter as reservas internacionais, mas pode não compensar a perda de receita fiscal do petróleo. As reservas internacionais desceram de 11,9 mil milhões de dólares em novembro para 10,6 mil milhões de dólares em dezembro, apesar da disponibilização de quase mil milhões de dólares pelo Fundo Monetário Internacional, acrescenta a nota escrita pelos analistas económicos da Bloomberg. Em Moçambique, a taxa de juros de referência do sistema financeiro do país, a Prime Rate, vai descer para 19,5% em fevereiro, anunciaram hoje a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. Trata-se de uma descida de 0,4 pontos percentuais face ao valor de 19,9% que vigorou durante o mês de janeiro. Desde que foi criada, a taxa de referência tem vindo sempre a baixar e já caiu 8,25 pontos percentuais. No Brasil, a agência de risco Moody's estima que, mesmo sem saber a extensão dos danos causados pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o desastre terá um efeito profundo naquela empresa que tem negócios em cerca de 30 países, entre eles Moçambique. A agência, entretanto, afirma que o efeito económico direto do desastre será limitado, uma vez que a mina do córrego de feijão responde por menos de 2% da produção anual total de minério de ferro da Vale, de 390 milhões de toneladas. Em Cabo Verde, importar produtos em 2018 ficou mais caro, mas exportar também rendeu mais dinheiro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, revelados hoje. Os preços dos produtos importados aumentaram em 5,8%, enquanto a taxa de variação homóloga dos preços dos produtos exportados fixou-se em 2,6% em 2018, valor superior em 2,2 pontos percentuais ao registrado no ano anterior. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em março, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 62 dólares e 19 centavos, mais 0,67% do que ontem, quando valia no fecho do dia 61 dólares e 77 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Araújo Cacique Pena, secretário para o património do Partido da UNITA, deputado, ele é sobrinho de Jonas Savimbi e filho da irmã mais velha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, um Espaço de Saúde em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, queridos ouvintes. Eu estou bem, pois embora com um pouco de stress neste momento, mas vamos andando. Espero que a Ana esteja bem, dos nossos ouvintes também.
Nós estamos bem por aqui. E o stress é que a doutora Graça alude está relacionado exatamente com o tema de que nós vamos falar hoje, a questão da polio. Isto porque Moçambique, estando livre da polio já há uns anos, tem um caso de uma criança com pólio. Doutora, portanto, falando um pouco do que está a acontecer neste momento, depois iremos falar que, apesar de tudo, vale sempre a pena vacinar. Mas vou deixar que a doutora explique o que é que está a passar.
Olha, Ana, antes de explicar a situação de Moçambique, vale a pena lembrar o que é pólio, não é?
Sim, também.
Dizer que a poliomielite é uma doença viral que, em outros termos, é chamada paralisia infantil, não é? E pode afetar tanto crianças quanto adultos.
Uhum.
Essa é uma doença que já não constitui um problema, diria, a nível global, mas ainda existem alguns países que continuam a ter circulação de vírus. E neste momento foi detectado um caso em Moçambique, apesar de ter sido declarado livre da polio há alguns anos, e uma situação dessas leva naturalmente a uma preocupação muito grande às autoridades de saúde, porque trata-se de uma situação que tem que ser resolvida com muita rapidez para evitar que este vírus possa espalhar-se na comunidade. Portanto, há várias ações que têm que ser desenvolvidas nesse sentido, e a ação mais importante neste momento é, naturalmente, a vacinação, garantir que as crianças sejam vacinadas,
uhum,
para evitar que mais crianças possam ser afetadas por este vírus.
Doutora, o que aconteceu neste caso? Há uma questão de uma mutação de um vírus. É capaz de explicar um pouco mais para a nossa audiência o que é que se passou?
Bem, é um pouco complicado, porque teria que entrar muito em aspectos técnicos, mas o que eu posso dizer é que essas situações já acontecem principalmente quando estamos perante uma situação em que a criança não foi vacinada, não é? E que possa ter tido algum contacto com o vírus de alguma forma, porque esse vírus é muito facilmente transmissível. Então, pode ser que essa criança tenha tido contacto com o vírus, Há casos também em que a polio é derivada da vacina, quer dizer que há uma, a vaquinha é vacinada e seja uma mutação e essa mutação pode fazer com que haja algum problema e que possa afetar a criança. Não querendo dizer que a vacina não é segura, a vacina é bastante segura, mas há algumas situações particulares que podem acontecer, principalmente se essa criança tiver a sua imunidade muito baixa. Então, são algumas das situações que acontecem e que levam-nos a essa situação de surtos e preocupação em termos de saúde pública.
Doutora, como é que se apanha o vírus da polio que provoca esta doença?
Olha, como dissemos, a polio é causada por um vírus, e esse vírus é um vírus que se espalha facilmente através do contato direto de pessoa a pessoa e também em contato com muco ou fezes que estejam infectadas. Portanto, uma criança infectada vai defecar e depois as outras aí na brincadeira, sem contato com aquelas fezes, podem contrair esse vírus. O vírus entra fundamentalmente pela boca e pelo nariz, vai se multiplicar a nível da garganta, do trato intestinal, e depois vai alcançar outras partes do organismo e causando esta paralisia.
Doutora, deixa-me voltar a fazer-lhe uma pergunta. Portanto, deu como exemplo como a criança vai defecar, está lá o vírus da polio que pode passar por outra criança. Mas como é que inicialmente se pode apanhar?
Bom, há algumas mutações que acontecem ao longo do tempo, Ana, e também há situações em que o vírus pode não estar a circular nas pessoas, não é? Mas pode estar contido no ambiente. E quando o vírus está no ambiente, depois pode, através das mutações, pode acabar infectando uma pessoa. Então, há situações do género.
E isso é um vírus que se pode transportar, porque, por exemplo, no ano passado houve vários casos desta doença da polio em África, sobretudo há três países que são alvo destas campanhas, que é a Nigéria, o Congo e a Somália.
Exato.
Portanto, isto é um vírus que pode ser transportado, por assim dizer, alguém que o tenha, que transporte e que acabe por deixar em Moçambique,
exato,
que está livre da polio.
Portanto, exato. Essa é uma situação que também é bastante possível. Lembrando, Ana, que infelizmente as nossas fronteiras são muito frágeis. Nós não temos fronteiras em todo lado, assim que nem sequer temos uma fronteira formal, posso assim dizer, e a circulação das pessoas é muito fácil e essas pessoas podem carregar consigo diferentes micro-organismos. Estamos a falar do poliovírus, mas há muitos outros micro-organismos que passam de países para países, que são levados pelas pessoas. Então, a questão da mobilidade é muito importante quando estamos a falar de prevenção de doenças de saúde pública.
Doutora, falando da questão de prevenção, a polio é, de facto, uma daquelas doenças que tem vacinas, que se pode, portanto, pode-se dar às crianças. É capaz de falar um pouquinho sobre a questão da vacina da polio, quando é que se deve dar à criança, porque, apesar de haver agora um caso, a vacina, por assim dizer, tem-se mostrado quase 100% eficaz.
Exatamente, Ana. Esta é uma vacina que é bastante eficaz e é largamente disponível a nível dos sistemas de saúde nos países em vias de desenvolvimento e a maior parte...
You have 40.
Olha, Ana, felizmente a polio é uma doença que é prevenível por vacina e a vacina é largamente disponível em quase todos os países. Eu falo também dos países em vias de desenvolvimento no sistema público e em vários países é gratuita. Portanto, há uma forma eficaz de prevenir esta doença, que é através da administração da vacina. E esta é uma vacina que é administrada logo no primeiro ano de vida. Faz-se a primeira dose, faz-se à nascença e depois faz-se aos 2 meses, depois faz-se aos 3 meses e aos 4 meses. Mas o esquema pode variar naturalmente de país para país. Mas só para dizer que existe vacina, a vacina é bastante eficaz e o que nós recomendamos é que todos os pais e cuidadores levem as suas crianças para vacinar, porque apesar de ser uma doença que está com correta erradicação, está mais do que provado que ainda há alguns casos esporádicos e que, bom, não é desejável que nenhuma criança passe por esta situação, porque é uma situação que pode ser incapacitante.
Uhum. Doutora, deixe-me fazer só uma pergunta. Pelo mundo há algumas, há, por assim dizer, uma corrente contra vacinas, não só a questão da polio, não só da polio como de outras. E diz-se que em alguns dos países não é só uma questão de existir um conflito, como é, por exemplo, a questão no Congo, a questão na Somália, em que há um conflito e que é difícil dar a vacina às crianças, mas em alguns países, como, por exemplo, a Nigéria, há muitos preconceitos em relação às vacinas. Eu sei que a doutora está ligada à questão da vacinação. Eu gostava, para encerrar esta emissão, este programa, que falasse um pouco de como a vacinação tem evitado, não só em relação à polio, mas em relação a outras doenças, muitas mortes e muitos problemas de saúde pública.
Olha, Ana, infelizmente, esta situação que a Ana acabou de relatar é real. Há muitos movimentos agora anti-vacina. Mas eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que voltemos um pouco no passado. Havia muitas doenças, Ana, muitas doenças. Morria-se de diferentes doenças na infância. E que essas doenças, grande parte delas, estão erradicadas. E a erradicação passou fundamentalmente por ter a vacina, as crianças fazerem a administração da vacina. Naturalmente, há outras intervenções, que é a melhoria dos serviços de saúde, a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, mas a vacina continua a ser o método de prevenção mais custo-eficaz. Por uma criança que é vacinada, Ana, nós, o sistema de saúde, o país, poupa $44. Então, não é só uma questão de vacinar, mas também é o benefício que a vacina tem e como essa vacina pode contribuir para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida. Portanto, a vacina é muito importante, Ana. Eu gostaria de apelar a toda a gente, a todos os pais, cuidadores, todos os ouvintes, para que transmitam essa mensagem. A vacina é muito eficaz e toda a gente tem que fazer a vacinação. Nós não podemos duvidar nenhumamente das vacinas.
E também de referir, doutora, em termos de conclusão, que algumas destas doenças, quando há casos que aparecem, normalmente aparecem quando a criança ou o adulto não foi vacinado para essa doença.
Claro, claro. Sim. Claro, exatamente. A maior parte dessas doenças vai aparecer porque a criança efetivamente não foi vacinada, não é por nenhuma outra razão. Exatamente, porque a criança fica mais suscetível ou fica mais vulnerável a ter essa doença porque ela não foi vacinada.
Uhum.
Então a vacinação é muito, muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir-nos da doutora Graça Matinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde com menos estresse, doutora. E também uma boa semana de saúde para todos os nossos amigos ouvintes. E vamos voltar para a semana. Até lá. Um abraço para todos.
Até lá, um abraço. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E, acima de tudo, levar as crianças para vacinar.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. O líder da oposição venezuelana e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, voltou a pedir o apoio da comunidade internacional para pressionar Nicolás Maduro a renunciar ao poder e restaurar a democracia no país. Num artigo de opinião publicado no jornal americano New York Times, Guaidó afirma que mais de 50 países já o reconheceram como presidente interino ou como autoridade legítima na Venezuela e pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que envie assistência humanitária. Uma investigação da Organização das Nações Unidas ao massacre de dezembro na zona ocidental da República Democrática do Congo descobriu corpos de pelo menos 535 civis no interior de 59 valas comuns. Polícia de Cânia revelou hoje que o suicídio da que liderou no passado dia 15 em Nairobi e que deixou 21 mortes a Riziki, conhecido das autoridades, cuja cara estava no anúncio com a inscrição de procurado morto ou vivo. A emissão de 31 de janeiro de 2019, quinta-feira, chega ao fim. Em nome de toda a equipa que preparou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.